A onda de greves em Angola continua na ordem do dia e a mobilizar vários outros setores, com impacto na vida dos cidadãos. As negociações entre a entidade empregadora e os sindicatos não têm produzido resultados que satisfaçam as partes envolvidas. O governo tem alegado a escassez de recursos para atender às reclamações da classe trabalhadora, um argumento que não convence a maioria dos sindicatos, que apontam gastos desnecessários que são realizados e que deveriam servir para responder às suas reivindicações. Depois das eleições de agosto passado, o movimento grevista aumentou de forma significativa, desde o setor da educação, saúde, passando pelos oficiais de justiça e os técnicos da Procuradoria-Geral da República. O impacto destas paralisações na economia nacional são ainda incalculáveis e nunca foi apresentado um diagnóstico sobre os prejuízos diretos na vida dos angolanos, como é o caso do incumprimento do calendário escolar, quer no ensino geral, como no ensino superior e na saúde. Nos próximos dias, estão previstas mais outras declarações de greve, como é o caso dos professores do ensino geral, que prometem paralisar as aulas e acusam o governo angolano de nada fazer para responder ao caderno reivindicativo apresentado em 2019. O presidente do Sindicato Nacional dos Professores falou em vários pontos que foram entregues ao governo para encontrar soluções, mas sem respostas convincentes. Guilherme Silva reafirma que os professores não têm vocação para sofrer e vão lutar até as últimas consequências.
Nós temos sim um caderno reivindicativo desde 2019 e deste caderno conseguimos as promoções dos professores, que ainda temos um remanescente de 19 mil professores por promover, mas há outros pontos neste caderno, como sejam, e aliás também, avançamos com uma adenda em março do corrente ano. No entanto, onde temos a questão dos subsídios, a revisão do estatuto remuneratório, a questão do subsídio de isolamento, que agora o Sr. Presidente da República diz que deve se ver essa questão, nós temos vindo a discutir já isso há longos anos. O subsídio de isolamento faz sentido, e porque há localidades, a instituição do Estado que existe em certas localidades é só a escola, não existe mais ninguém, nem cantinas lá às vezes tem. No entanto, urge a aprovação do subsídio de isolamento, bem como remunerar bem os professores. Como vão exigir que o professor, e mais, exigem que o professor obrigatoriamente deve ter batas, deve ataviar-se de batas? Nós somos contra o uso de batas, porque isso é uma forma humilhante, é contra aquilo que são direitos individuais dos professores. Os países como Portugal, Cabo Verde, enfim, não usam batas. Isso até nos remete tipo naquele período colonial, onde havia os indígenas que deviam vir de batas. No entanto, não pode ser. Nós não aceitamos, de facto, usar batas sob pretexto de que os professores apresentam-se mal. Como devem apresentar-se bem se ganham mal? Os deputados recentemente receberam 11 milhões de kwanzas cada para apresentar e para verem questões das suas residências e terem um atavio condigno para apresentarem-se bem à Assembleia Nacional. Ah, quem formou esses deputados, afinal? Fomos nós ou não? Portanto, há necessidade de se respeitar o professor. 11 milhões de kwanzas. Por que que não olham? Se dizem que não há dinheiro e vão dar 11 milhões a cada deputado, 220 deputados a 11 milhões cada, quanto é que dá? Então, há necessidade, é porque o país tem dinheiro. E mais, temos o diferencial da venda do petróleo. O barril de petróleo do orçamento do Estado foi calculado em 59 dólares o barril, o orçamento. Mas agora o barril está a 90, 100 dólares. E esse diferencial está onde? Quando o petróleo baixa, há revisão do orçamento do Estado. Quando sobe, já não estamos a rever o orçamento do Estado. Onde está esse diferencial, afinal? E ninguém diz nada. Também ninguém aperta o Executivo por formas a dizer algo. Nós estamos aqui para dizer que o que vamos fazer é, dia 16 de julho, os secretários provinciais aprovaram para nós retomarmos a greve. O que vamos fazer neste Conselho Nacional é apenas vermos a questão do cronograma de quando a greve vai iniciar e quais são, se será interpolado por tempo indeterminado. Os que vão decidir são os conselheiros. Mas é só para dizer que os professores não têm vocação para sofrer. Por isso, vamos à luta.
A condição social dos professores é um assunto recorrente que deixa o sindicato cada vez mais agastado. Guilherme Silva, fala da situação de indigência como trabalham muitos dos membros filiados no Sindicato dos Professores.
Os professores trabalham em condições de indigência. Nós recentemente visitamos uma localidade de Cambuca, nos Gambos, onde colegas residem numa casa. Aquilo não é casa, é uma choupana, em que passam 2 a 3 dias sem tomar banho por falta de água. A água dista, o local onde consegue água dá 7 quilômetros e é preciso alugar um motoqueiro. Portanto, se alguém que é do governo ficasse aí pelo menos um dia, eu penso que eles mudariam de opinião e iriam alocar mais recursos para o setor da educação em vez de um dígito que venham direcionado para a educação. Angola é dos países que, em termos de fatia do orçamento do Estado para a educação, está no último, quer na SADEC, quer nos PALOP. Durante os 5 últimos anos, o Executivo investiu para a educação, vá lá, 6,25% do orçamento do Estado. Mas tinha a previsão e a promessa de investir em média, não é? Em média, 16,5%. No entanto, não chegou lá. O que nós queremos dizer é de que, enquanto Angola considerar, ou o Executivo angolano considerar o Ministério da Educação como, com descaso ou como parente pobre, nós não sairemos do fosso a que nos encontramos, nem daqui a 100 anos. No entanto, o que se deve fazer é investir, colocar uma fatia do orçamento do Estado igual ou superior a 20% ou 6% do PIB e valorizar os professores. Como devem ser valorizados os professores? Remunerando-os bem. Haver formação, quer inicial ou contínua, dos professores. Reverse os currículos. Bem como também as condições de acomodação dos professores lá onde trabalham, nas zonas recônditas. Por exemplo, há casos em que numa dada localidade há uma residência de um quarto, onde estão professoras e professores dormem no mesmo quarto. Localidades há onde escolas, salas de aula, durante o dia, vai lá, acolhe os alunos para as aulas e à noite servem de dormitórios para professores. Isto é de facto de veras. Isso até devíamos ter vergonha de falar sobre essa matéria hoje, 20 anos depois da paz das armas. Calaram-se as armas. No entanto, em vez de alocarem mais recursos agora, se as forças de defesa e segurança vimos recentemente a desfilarem material bélico, seria bom que alocassem para armar as mentes das pessoas, das crianças. Não faz sentido, por exemplo, agora tentarem criminalizar o professor de Avava, que apoiou os alunos que reclamavam carteiras para a sua escola. Mas o grito dos alunos surtiu efeito. Hoje as escolas estão a receber carteiras com uma aludida capa de que é um plano nacional de distribuição de carteira. E esse plano andou aonde? Há quase 2 meses que as aulas iniciaram. Só agora é que vão ter esse tal dito plano. Portanto, são essas questões que nós discutimos de disfunção do funcionamento do próprio setor e das escolas, bem como a falta de orçamento das próprias escolas. As escolas não têm dinheiro. O pagamento também dos cargos de direção e chefia. Nós temos colegas a exercer esses cargos, quer diretores, coordenadores de disciplina, de curso, de turno, que não recebem pela função que desempenham. A outra questão que nós condenamos, e até é vergonhoso, é para nomearem diretores, subdiretores, coordenadores de disciplina, de curso, é preciso que o indivíduo tenha militância. É preciso ser censurado pelo partido, ver se o fulano dá ou não, de que esse aqui são dos ditos nossos, esse lado. Por que ainda há dos ditos nossos, se todos nós somos angolanos? Primeiro devemos olhar para Angola. Depois é que vem o caso dos partidos políticos. Ou querem que nós ensinemos ideologia partidária nas escolas? Se forem isso, então que rasguem a Constituição e encontrem outro modelo. E dizer que o Angola já não é Estado Democrático de Direito. Mas por ser Estado Democrático de Direito, nós somos contra a nomeação de alguns, de muitos gestores que não têm competência só pelo facto de terem simpatia ou militância partidária.
Situação semelhante estão a passar os técnicos da Procuradoria-Geral da República, que iniciaram também uma greve nacional para exigir a melhoria das condições laborais. Elias Pinto, secretário-geral do Sindicato dos Técnicos e Administrativos da PGR, fala em 16 pontos constantes do caderno reivindicativo que deram entrada em março último, mas até ao momento não tiveram resposta.
Para dizer que o que acontece em Angola, digo que desde René Descartes até outros fins, nunca aconteceu. É visto que nós em março demos a entrada no caderno reivindicativo, a nossa direção, e essa direção nunca tratou do caderno reivindicativo. 0,0% nada tratado. Então ficamos ali em maio, começamos uma greve, resolvemos, reunimos e deram os 30%. Reconheceram a dívida que vinha a se arrastar há 10 anos. Dali até agora, até hoje, nunca mais trataram alguma coisa. É só para ver, a própria Procuradoria, os técnicos, não têm um estatuto próprio. E vivemos na boleia dos outros. Temos outras situações que é falta de instalações. Desde 1979 até hoje, a PGR nunca tem um edifício próprio. E vivemos na boleia da saia dos tribunais e das polícias. É ali onde a PGR é banalizada. Temos a questão flagrante da falta de condições laborais. Não temos assentos, não temos computadores, não temos até material gastável, não temos refeitórios, tampouco transportes. E isso tem estado na origem do descontentamento do elenco sindical.
Elias Pinto denuncia aquilo que considera como sendo manobras dilatórias da entidade empregadora para responder às preocupações dos técnicos do Ministério Público, responsáveis em tratar os processos que dão entrada nos tribunais.
E eu não percebo quando realmente a direção da PGR disse que nós temos sido aquelas pessoas indisciplinadas, porque eu posso dizer que eles só rejeitam isso porque acredito que são recalcitrantes. É verdade que há um senão. A PGR sabe, no nosso caso, há muitos anos, nós temos estado a discutir, fizemos o regime remuneratório, remetemos, até hoje, ando engavetado, fizemos outros documentos que tivemos de fazer para a PGR, mas sem sucesso. Então, são essas questões todas que nos levam, mas a verdade é que nós estamos agastados com as condições em falta. Temos aí os 30% que não abrangiu a todos os funcionários, que na nossa ótica tinha que abranger, porque, em função das transferências que ocorrem dia após dia, porque nós sabemos que os técnicos não são inamovíveis. Eles, a qualquer altura, podem ser movimentados. Então, por essa razão, é verdade que tinham, esses 30% tinham de abranger para toda a gente. Mas não acontece. E ficamos ali de forma atabalhoada a trabalhar.
Está a dizer que a PGR não está aberta ao diálogo?
Até agora, a PGR não está aberta ao diálogo. Ontem recebi um telefonema do vice-procurador-geral, mas pelo facto de ter estado na Viana distante e tive de andar de táxi, cheguei tarde ao palácio, já não nos encontrei. Então, nós efetivou, de facto, o seu pedido. Até agora estamos assim, nenhum telefone não recebi. E, aliás, se quiserem fazê-lo, devem fazê-lo por escrito. E porque eu sou uma figura que pertence ao sindicato, e o sindicato é uma instituição onde muita gente está aglomerada.
A greve, portanto, contrariamente a essas informações, está a decorrer um pouco por alguns órgãos e também redes sociais. A greve não foi levantada e vai se manter até sexta-feira. Não houve nenhuma moratória?
Não houve, porque nós não dialogamos com alguém. Não há moratória. E vamos continuar até sexta-feira e depois dali segunda-feira vamos retomar e depois em dezembro, por causa deste comportamento de direção, vamos retomar novamente a nossa greve.
Neste momento, que tipo de serviços é que estão a ser prestados?
Nós não temos serviços mínimos. Não temos, porque a lei não prevê isto. Não temos serviços mínimos. Está fechado, as portas estão fechadas e estão fechadas. E a nível nacional. Todas as províncias estão a aderir a uma greve e depois, se eles quiserem, vêm nos desmentir para dizer que a província está a trabalhar. Mas temos a certeza que estamos a receber os inputs de todas as províncias, alegadamente, que não está, ninguém está a trabalhar.
Qual é o apelo que gostava de deixar à PGR?
A PGR deve ser mais flexível em diálogo, porque é verdade, quando eles recebem uma situação, entram logo em ebulição. É verdade. Mas um líder, quando recebe quando encontra um obstáculo no seu percurso, deve realmente parar e pensar como contornar esse obstáculo. É verdade que a PGR diz da PGR não está feito esses acordos. Não sabe dialogar.
Entretanto, o analista político Agostinho Sicato defende a alteração das políticas públicas do governo angolano, que considera estarem desajustadas e a dificultar todo o processo de enquadramento da classe trabalhadora.
Seria melhor o executivo alterar as políticas públicas, porque nem os ministérios vão conseguir resolver. O problema não está com os ministérios. O problema está com as políticas públicas. As políticas públicas estão completamente ultrapassadas. Então, há uma necessidade de de...
Mas, doutor Agostinho Cicato, o governo de um tempo a esta parte tem estado a conduzir um processo da reforma do Estado e da própria Justiça. Estes aspectos todos não se enquadram em função daquilo que são as reivindicações das organizações sindicais?
Se não respondem às necessidades dessas classes sociais, não se enquadram. E, portanto, há um discurso comum do Executivo é que os problemas estão identificados e a situação está controlada. Só que falta uma coisa. Os problemas estão identificados, a situação está controlada, mas nunca é resolvida. Tanto é que está controlada que no próximo ano vai ser a mesma coisa. Por exemplo, os professores reivindicam condições de trabalho. Os médicos reivindicam condições de trabalho. Os enfermeiros reivindicam condições de trabalho. Outras classes sociais reivindicam condições de trabalho. Estamos apenas a pegar num único problema. Todas as classes precisam disto. O segundo problema, salários. Todas as classes reivindicam salário. Portanto, se percebermos, os problemas são iguais, são transversais em todos os setores. Mas como é que o governo deve responder isso? Os ministérios não respondem. E por quê? E é preciso percebermos também, não têm capacidade de responder. Não têm capacidade porque os ministérios são as ruas, são unidades orçamentadas. E, portanto, depende do Orçamento Geral do Estado. Estão a gerir apenas aquilo que é orçado para cada ano. Aquilo que lhes é cabimentado. O que é que acontece e o que é necessário fazer agora é alterar as políticas públicas. E, pelo menos, fazer-se alterações no sentido em que aqueles setores que são os chamados setores estratégicos, como o caso da educação, a saúde, a par dos outros setores, que serem todos importantes, é que devem merecer o maior cuidado. E por quê? Porque se continuarmos a dar menos de 10% para a educação, menos de 10% para a saúde, aumentarmos sempre a percentagem para os órgãos que o Executivo entende serem estratégicos, poderá-se cometer o mesmo erro constante. E, portanto...
Finalmente, Agostinho Cicato afirma que a solução para as preocupações dos trabalhadores da função pública passa primeiro pela vontade política de quem governa o país e do movimento de pressão que deve continuar.
Vontade política é exatamente o elementar. Portanto, não há alteração de nenhuma política pública sem o primeiro requisito essencial, que é a vontade. Portanto, deve haver vontade da parte dos que dirigem o governo. Mas, mais do que isto, também há mesmo uma necessidade de haver um movimento de pressão também maior a nível da sociedade. Já é bom que as classes profissionais, os sindicatos, as ordens e tanto mais, hoje já reivindicam, paralisam as atividades e tanto mais. Mas isso só não basta.
Portanto, mas isso também, doutor Agostinho Cicato, não demonstra que, de facto, com a liderança de João Lourenço, há uma maior abertura para os movimentos reivindicativos de acordo com a própria Constituição, que consagra o direito de reunião e de manifestação?
Pelo contrário, porque esse é o conceito que normalmente se constrói. E nos Estados, isso para efeitos de enaltecer as imagens, de pintar a colorido a imagem, normalmente os governos fazem isso. E é normal, é legítimo que isto aconteça. A verdade é que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. A abertura, a suposta abertura democrática, tem a ver com os contextos. Eu vou dar um exemplo. Em 1989, os Estados tiveram necessariamente, os Estados socialistas tiveram necessariamente, quer quisessem ou não, ter de adotar os regimes democráticos. Ou adotassem ou ficariam ultrapassados. Hoje em dia, por exemplo, já não tem sentido os Estados, por exemplo, reprimirem. Já não tem sentido. Primeiro porque tem consequências a nível internacional, pode ser sancionados, há uma série de requisitos para sobreviver no contexto das nações. E, portanto, qualquer Estado que se aventurar a fazer isto, pode estar. E conscientes disso, e os governos sabem disso, alguns sem vontade, alguns deles até são obrigados a ter que aplicar essas medidas, mas até a terem as ditas aberturas. E isso acontece isso por quê? Por que se enaltece tanto? Porque, como anteriormente não havia, e então começa-se a fazer essas ditas aberturas, só que fazem-se mesmo aberturas ao nível do entendimento do próprio cidadão, porque senão não há abertura. Isto tem que ser claro. Nos nossos países ainda há resquícios de ditaduras, isso é. Portanto, há alterações das ditaduras e transformações em ditaduras modernas. Porque não é verdade hoje que em Angola se pode fazer o que se quer. Não. Aliás, é só olharmos como é que os governos reagem às manifestações.
Agostinho Cicato, Elias Pinto e Guilherme Silva foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.